Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Olá pessoal, grande parceiro Alexandre. Acabou de sair uma notícia do HC 145-225. STJ, em que a sexta turma do STJ proferiu uma decisão interessante. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Vamos lá. O que foi a decisão? Primeiro, tínhamos uma situação em que alguém tinha sido preso, tinha sido decretado uma prisão preventiva de ofício, e houve HC, o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu, e esse é um detalhe, que a Lei Maria da Penha autorizava e continua autorizando a prisão preventiva de ofício e que, portanto, o pacote anticrime, a Lei 13.964 e a vedação em relação à prisão de ofício não se aplicaria à Lei Maria da Penha e validou a prisão. A defesa entra com a HC no STJ e o STJ começa proferindo a decisão, a relatoria do ministro Schietti, muito interessante, onde o ministro Schietti diz o seguinte, olha, não obstante o artigo 20 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, não obstante a Lei Maria da Penha ainda autorizar a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada, independente do delito praticado ou de sua gravidade. Até aqui, perfeita decisão do ministro e do STJ, realmente não cabe prisão preventiva de ofício, não só por conta do pacote anticrime, já muito tempo antes dele, algumas décadas já quase, Alexandre, eu e outros autores explicamos que não cabe prisão preventiva de ofício porque viola o sistema acusatório constitucional, convencional, quebra a imparcialidade, viola um princípio básico que é a inércia da jurisdição, que é o ne procedat iudex ex officio, enfim, viola o princípio da correlação, ou seja, o juiz tem que decidir no espaço do que foi pedido, ou o espaço decisório é demarcado pelo que é pedido. Então, em suma, o problema novidade não é o pacote anticrime, finalmente compreenderem que o juiz não tem que prender de ofício, isto é algo elementar. Agora, o aspecto negativo dessa decisão vem à continuação, e aí eu divirjo com toda a vênia do ministro Schietti e dos demais ministros da sexta turma, porque o ministro diz o seguinte, que no caso em concreto, portanto, ainda que vedada a prisão de ofício, neste caso não houve uma prisão preventiva de ofício, porque durante a audiência de custódia, o MP pediu a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. E o juiz optou pela preventiva, e que essa opção do juiz por decretar uma preventiva diante de um pedido de medidas cautelares diversas não viola a vedação da prisão de ofício, não seria uma prisão de ofício, e diz o ministro Schietti o seguinte, uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restringe a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. E aí ele segue dizendo que impor uma restrição seria transformar o julgador em mero chancelador das manifestações do MP. Bom, aqui é a minha divergência e acredito que também do Alexandre. Por que que nós divergimos? Pelo seguinte, o fato, e agora vem um ponto importante da minha divergência, né? É imprescindível, pessoal, respeitar o princípio da correlação, o espaço decisório demarcado pelo pedido e, portanto, decretar uma prisão preventiva quando o órgão acusador postula a aplicação de uma medida de fiança, monitoramento ou qualquer outra medida diversa da prisão. Então, o MP está pedindo algo que é não prisão. E, portanto, vem o juiz e diz, estou decretando uma prisão. Ele está decretando uma prisão sem pedido. Não há pedido de prisão, pelo contrário, o pedido é de não prisão. Então, isso é sim uma prisão de ofício. Isso viola sim o ne procedat e o dex ex officio. Isso sim viola a estrutura acusatória constitucional e viola o princípio da correlação. E mais, nesse ponto, a decisão é completamente equivocada e não consegue superar os argumentos que a própria sexta turma adota para vedar corretamente a prisão preventiva de ofício. Então, em suma, acerta o STJ ao dizer que não cabe preventiva de ofício nem na Lei Maria da Penha, ainda que a lei ainda tenha uma exceção expressa de prisão de ofício, isso não cabe, mas, a meu juízo, erra quando entende que, havendo um pedido de não prisão, poderia o juiz decretar uma prisão e essa decisão não seria violadora da estrutura acusatória e que não seria uma prisão de ofício. Então, me parece que a questão aqui não foi corretamente tratada. Isso me remete ainda ao grande problema histórico do artigo 385, por exemplo, que nós levamos tanto tempo para que as pessoas entendessem que, se o MP pede a absolvição, não pode o juiz condenar, e que condenar diante de um pedido de absolvição é uma condenação de ofício que viola toda a estrutura acusatória, correlação, etc., e o próprio objeto do processo penal. Então, em suma, não há como sustentar que, se o MP pede uma medida de não prisão, poderia o juiz decretar uma prisão e que isso não seria uma prisão decretada sem pedido e, portanto, de ofício. Então, em suma, entendo que está equivocada a posição do STJ, ainda que o ministro Schietti tenha apontado que, recentemente, o Supremo, no HC 203-208, entendeu que o juiz não estaria vinculado ao pedido do MP e que, mesmo não podendo decretar a prisão de ofício, havendo um pedido genérico, poderia haver. Então, eu acho que isso é uma... Na verdade, é um drible, sabe? É uma fraude de etiquetas, é um drible numa garantia fundamental, é uma atenuação equivocada e errada de uma regra que tem que ser muito clara. Juiz não pode atuar de ofício, não pode prender de ofício. O que você acha, Alexandre?
Ô, Lauri, concordo expressamente contigo, e o ministro Sebastião Reis Júnior foi muito feliz quando, no seu voto vencido, disse, abre aspas, ir além do que foi pedido será permitir que o juiz tenha uma iniciativa incompatível com o sistema acusatório, substituindo ou corrigindo a seu bel prazer a vontade do órgão de acusação ou suprindo suas eventuais falhas ou omissões, que são omissões ou falhas ao olhar do próprio juiz. Então, vamos estabelecer aqui. A prisão tem que decorrer de um pedido. O pedido tem o limite, não se pode ir além daquilo que foi pedido. Se o juiz, nós criticamos tanto isso, quando o juiz vai lá e usa o 383 para poder aplicar mais a condenação, na hipótese do Ministério Público, por exemplo, pedir a absolvição, pedir a desclassificação, que o 385 não estaria em vigor, isso... Vem aqui subjacente a essa discussão. Vamos lá, pessoal, muito rapidamente. Os brocardos antigos que valiam para o direito era do que a parte deve trazer os fatos e o juiz deve aplicar o direito. E por que isso? Porque no passado nós não tínhamos uma estrutura com instituições adequadas. Nós tínhamos, até pouco tempo, promotores ad hoc, ausência de defensores, com instituições organizadas como o Ministério Público e a Defensoria, e principalmente na lógica do processo como procedimento em contraditório, a surpresa, a atividade positiva do juiz para além daquilo que foi solicitado é absolutamente iníqua. E digo mais, a defesa, quando pôde se manifestar sobre o pedido de aplicação do 319 das cautelares, não se manifestou sobre a prisão. Logo, foi surpreendida com uma prisão preventiva que não sequer havia sido pedida. Então, vamos lá. O juiz não pode decretar prisão de ofício. Ótimo. O pedido era de quê? De cautelar. Tinha pedido de prisão? Não. Então, com todo respeito, assim, eu admiro muito o ministro Schietti, tem sido fundamental na construção de um processo penal democrático. Aqui, a pergunta básica é: o juiz pode prender de ofício? Não. A regra que a sexta turma tem reiteradamente dito. Havia pedido de prisão? Não. Não havia pedido de prisão. Havia um pedido menor. E logo, quando se extrapola o pedido formulado, há violação da regra inserida pelo pacote de crime e muito bem estabelecida. Ou seja, de maneira geral, sem pedido não há possibilidade de deferimento. Concordo aqui com o ministro Sebastião Reis Júnior e também com Aurílio Lopes. A nossa luta continua. Aproveitem a sexta-feira, pessoal. sobrevivam para a semana que vem. Grande abraço, se puder, confiram lá o artigo no Conjur. E grande abraço, meu amigo Aurélio.